Ao fiel Senhor seja gratidão e louvor por sua maravilhosa graça, pelos maravilhosos hinos que já pudemos ouvir e cantar. Mais uma vez, de todo o coração, saudamos a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos de todo o coração as boas-vindas de todos os lugares, de todos os povos, línguas e nações. Também todos que estão conectados em todos os lugares, estão conosco, tendo parte na palavra de Deus, no culto a Deus. Deus os abençoe juntamente. Nós já ouvimos hinos maravilhosos nesta noite e há um desejo, um anseio profundo em nossos corações de chegarmos mais próximos do Senhor, encontrá-lo nessa noite e também expressar nossa gratidão. Nós já cantamos do doce, ouvimos o doce nome de Jesus e queremos também cantar, começando com o cântico número 10, Quão doce sou o nome de Jesus, número 10 no livrinho. Sim, na verdade, irmãos e irmãs, é para nós uma alegria se nós, quando ouvimos os cânticos de louvor que ressoam para a glória de Deus, então a alma se sente bem, então o coração jubila e se alegra, porque o Senhor fez grandes coisas em nós. Vamos cantar, vamos louvar adiante o seu nome com o cântico número 16. Você conhece o poço do qual jorra a água?
Ensoma, 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 ens
Obrigado, amém. É simplesmente maravilhoso quando cantamos daquilo que nós vivenciamos com o Senhor, da sua graça e fidelidade. Não podemos agradecer o suficiente ao Senhor e trazer-lhe a glória. E nos alegramos renovadamente por podermos estar aqui reunidos novamente no seu santo nome, sobre o eco da sua santa palavra. E estamos em expectativa que o Senhor hoje à noite nos abençoará poderosamente também amanhã de manhã. Queremos ler uma palavra de introdução e em seguida o irmão Alfred orará conosco de Efésios capítulo 4. Eu quero ler de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até aqui a palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar essa palavra e também cumpri-la em nós. Nós nos levantamos agora para a oração. Nós ouvimos a sua preciosa palavra e todos nós queremos agradecer ao nosso Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele nos prometeu, por Sua presença, que Ele, nesta noite, chegue ao Seu direito com cada um de nós, que Ele, visivelmente e sensivelmente, se revele no nosso meio, em cada um de nós que estamos aqui presentes. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos por hoje à noite podermos estar aqui reunidos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos que nós podemos colocar tudo em Tuas mãos, todos os nossos problemas, todas as nossas doenças, todas as nossas fraquezas, tudo colocamos nas Tuas mãos e cremos de todo o coração que Tu farás tudo bem também nesta noite, que Tu chegarás ao Teu direito, te revelarás e falarás com cada um. Nós te agradecemos, nós glorificamos o Teu nome, nós sentimos a Tua presença no nosso meio, que o Teu Espírito possa passar por nossas fileiras e mover os nossos corações, e que Tu possas enviar a Tua palavra e sarar a todos nessa noite. É nossa oração, em um maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar Somente Crê, Somente Crê. Amém. Vocês podem sentar-se. Também eu quero, de todo o meu coração, saudar a todos muito grandemente, no precioso e santo nome do nosso amado Senhor. Nós estamos aqui reunidos de toda a Europa, dos Estados Unidos da América, do Canadá, de Guadalupe, de países da África, e de fato, podemos cantar de coração o coro. Eles vêm do leste e oeste, eles vêm do sul e do norte, e também a graça indescritível que nós, com a última mensagem, podemos alcançar os confins da terra, e que Deus, de fato, de todos os povos, línguas e nações, e tribos, está chamando para fora, assim como Ele prometeu a Abraão e se tornou possível através do Gólgata, que todos, pela graça, tem parte na salvação, ou pode ter parte na salvação. Nós saudamos de todos de coração que estão conectados, que estão ouvindo via internet e estão vendo. E em toda a brevidade, as muitas saudações de Dr. Bia, de Bujimai, do irmão Mamba de Colvesse, do irmão Jacques de Abidjan, Dr. Lutica, e adiante de irmãos da Irlândia, muito especialmente saúdo com Jeremias 39, irmãos de Harare, irmãos de Marseille, irmão Etienne Ginton, da Itália. Deus abençoe de forma especial na tradução agora. Então, temos irmãos de Brazzaville, irmão Jürgen e a igreja do Chile, irmão Gonga, o irmão Elis Vende, de Edmonton, irmão Elin, do Gabão, irmão Cécio, da África do Sul, irmão Nyag, de Nairobi, e mais uma vez, o grupo do Chile, então, o irmão Amadi, de Abidjan, então ainda de Portugal, de diversas cidades, nos irmãos e grupos nos saúdam, e o irmão Gonçalves do México deixa saudar-nos, irmãos do Brasil deixam saudações, o irmão Lionel nos saúda, mais uma vez saudações também de Moçambique e de Angola, e então em toda a brevidade, irmão Gracian de Ashdod, irmão Oscar da Suíça envia saudações de coração, irmão Algon de Lyon envia saudações, o irmão Jeremy deixa saudar-nos, e os irmãos do Congo, da República do Congo, nos deixam saudar. O irmão Christian, do Haiti, nos saúda. E saudações ainda de Cluj, da Romênia. Saudações. Irmão Davi, irmão Pino Davi, nos saúda. Sim, irmãos, percebemos, assim, de irmãos de Brunei nos deixa saudar, irmãos, sim, vamos falar, o irmão Rabi, quem quer que seja este irmão, nos deixa saudar, irmãos do Congo, irmão Germar, os irmãos Germar deixam saudade de todo o coração. Irmão Mihalov deixa saudar também de coração. Irmão Batende deixa saudar também. O casal da Moldávia também deixa saudar. Irmãos de Durban também nos saúdam de coração. Mais uma vez, irmãos da Romênia nos saúdam, e mais uma vez de Durban, o irmão Joseph de Atlanta nos deixa saudar, e mais uma vez uma irmã, o irmão Oleg de Portugal nos deixa saudar, temos aqui mais uma vez um irmão da África do Sul, então o irmão Caleb da Nigéria, o irmão Hatzad nos deixa saudar, o irmão Zindo nos deixa saudar, e o irmão Filemon também saúda, saudações da Suécia, saudações do irmão Mukendi, mais uma vez saudações do Malawi, e mais uma vez da Nigéria, e em um certo ponto temos que terminar. Eu creio que todos foram aqui mencionados, mas todos devem de fato saber que nós prezamos que nós enviam e-mails, mesmo se eu não possa mencionar todos os nomes ou lugares assim, mas nós estamos de fato conectados intimamente em todo o mundo. E como vocês veem o que está escrito na parede, eis que venho sem demora. E nessa possibilidade, eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que traduzem. Nada é mais difícil do que a tradução em uma língua estranha. Já pelo motivo, porque a tradução, as traduções da Bíblia nas diversas línguas aqui e lá são um pouco diferentes, não é sequer simples traduzir as coisas assim, por exemplo, na Bíblia alemã, a palavra retorno em ligação com o retorno de Jesus Cristo está 15 vezes escrita, mas na língua inglesa está nenhuma vez sequer, somente a vinda do Senhor, a vinda do Senhor. Mas há diversas vindas do Senhor, mas somente há um retorno do Senhor, de Jesus Cristo. Ele prometeu: eu irei vos preparar lugar e voltarei para levar-vos comigo. E há, de fato, um número de passagens bíblicas que são, de fato, diferentes. E por isso, o nosso amado irmão Siegfried Fleck, algumas vezes, quando ele traduz para a língua tcheca, ele disse adicionalmente: assim está na Bíblia alemã. Sim. Sim, e somos simplesmente gratos também às traduções bíblicas, todos traduziram da Bíblia Católica Vulgata, alguns utilizaram a tradução grega, e somente o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, guia em toda a verdade e revela a palavra de Deus para nós. Nos dias da Páscoa, eu tomei tempo para ouvir os sete selos que o irmão Branham pregou em março de 1963. E eu tive a vantagem que eu pude ouvir em inglês e ler em alemão. Ler tudo em alemão e ouvir em inglês. E eu posso vos dizer, foi tal bênção. Foram cerca de 6 dias que eu necessitei. Simplesmente grato de coração, grato que Deus nos abriu a compreensão de forma tão maravilhosa que sequer uma pergunta resta, nenhum tema sobre o qual poderia ser discutido ou deveria ser discutido, simplesmente tudo claro e verdadeiro, revelado. E se hoje nosso Senhor perguntasse, como naquela época, em Mateus 13, após ter apresentado 7 parábolas, ele perguntou: vocês compreenderam essas coisas? Então responderam eles com sim. Você compreendeu tudo? Compreendi eu tudo? O Senhor pôde falar conosco tão diretamente. Vocês sabem qual pensamento, de fato, me atingiu diretamente? Eu pensei, quando se ouve a voz acusticamente, realmente, de fato, se ouve a voz dele, qual temor, qual um absoluto, nesses momentos existem, quando se ouve a direta voz do Senhor. E eu pensei comigo mesmo, como se passaria conosco se sobre a pregação da palavra ouvíssemos a voz do Senhor diretamente, que passe através de ossos e medula, e que de fato pudesse perguntar: vocês compreenderam tudo? Vocês sabem? Há muitos irmãos que colocam perguntas, e um colocou a pergunta:
por que há tantas direções
Porque há tantas direções diferentes dentro da mensagem do tempo do fim. E vocês sabem qual foi a minha resposta? A resposta bíblica é: somente há uma única verdadeira direção que está fundamentada na palavra de Deus, porque somente existe uma única verdadeira igreja, e a verdadeira igreja é carregadora e é fundamento e coluna da verdade. E como lemos, na sua igreja, o Senhor não tem alguns especialistas, ou colocou alguns especialistas, mas sim apóstolos, profetas, e pastores, e ensinadores, e evangelistas. E para quê? Para fazer discussões? Para introduzir novas doutrinas? Não. Para tornar os santos firmados para a edificação, para que a igreja possa se tornar bênção. E esse também é o motivo, o propósito da mensagem divina, para os quais Deus, o Senhor, utilizou o irmão Branham de forma especial. E eu me lembrei do dia 7 de maio de 1946, quando o anjo do Senhor, na luz sobrenatural, desceu, e o irmão Branham, e saudou o irmão Branham com a saudação: paz seja contigo, não temas. Eu vim da presença de Deus a ti, foi enviado para te dar a missão. Simplesmente maravilhoso. Eu também tive que pensar no dia 14 de maio de 1948, quando o Estado de Israel foi fundado, e Ben-Gurion, sim, ele exclamou o Estado, e o mundo foi informado que os judeus de toda a terra agora têm uma pátria na qual eles podem voltar. O nosso Senhor disse: quando a figueira se tornar suculenta, todos os outros sinais do tempo, dos tempos podem chamar nossa atenção, mas o mais importante, de fato, o sinal com Israel. E irmãos e irmãs, também nisto vemos como o Senhor guia todas as coisas, e como o objetivo, sim, com o propósito, com aquilo que Daniel já predisse que isso aconteceria. Aqui nós temos um grande número de e-mails sobre os temas, especialmente o que se refere a Israel, a viagem do Papa, o que tudo está, que está no programa. Se precisa somente apertar algumas teclas, então temos o título, se quer lerei, não vale a pena, é blasfemia, e que o casamento deve ser revogado, retirado. Se daí pode ser jogado direto na lata de lixo. Mas aqui, de fato, temos aqui relatos aqui bem assim importantes. Eu vou tomar aí pouco tempo para isso. Peregrinos foram sepultados, foram pelo o monumento do Papa que caiu sobre eles, e mais ainda das viagens que acontecerão agora em maio. Não vale a pena falar de ler tudo isso. O homem evangélico de mais alto cargo, ele disse: nós devemos ser um, mas não somos. Então vem o ecumenismo, e aqui nós temos ambas coisas. Ambas coisas. Primeiro, qual a missão que a Igreja Católica Romana tem na edificação da Europa. Muitas páginas podem ser lidas, qual responsabilidade ela tem para a formação da Europa, pode ser lido assim como aqui está escrito do Conselho Ecumênico das Igrejas, qual a intenção deles e o que tudo que está acontecendo agora. Irmãos e irmãs, nós somente podemos agradecer a Deus, de fato, agradecer de todo o coração a Deus. E quanto tempo nós ainda podemos pregar a palavra livre e abertamente? Mas muito brevemente, para mostrar que de fato todo mundo foi enganado aqui, muito abertamente, aqui publicado, os 10, as relíquias mais importantes do mundo. Então começa com o número 1, os ossos de Pedro em Roma. Então está escrito aqui embaixo, 7 milhões de visitantes todo ano na Catedral de São Pedro. Sim, vem os ossos do apóstolo Pedro. Isso tem que se imaginar. E repetidamente aqui, pode-se colocar a pergunta, o que é culto a Deus e o que é idolatria? Nosso Senhor, ele disse claramente, virá o tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão a Deus no Espírito e na verdade. Então, aqui no túmulo de Francisco de Assis, 4,5 milhões de peregrinos, de fiéis todos os anos. Então, os ossos dos santos três reis magos, 3,7 milhões de peregrinos vão lá. E agora segurem-se. Aqui em Colônia, na Catedral de Colônia, não é longe daqui, não. Lá no, tudo está descrito aqui. Quarto, o milagre de sangue de São Januário em Nápoles, 2,5 milhões todo ano. E o Santo Sudário de Turino, 2,1 milhões de pessoas todo ano. Em sexto lugar, os restos mortais do Santo Marco em Veneza, 2 milhões todo ano. Isso aqui segue adiante. Então, os sete degraus do Gólgota. Helena, a mãe de Constantino, ela trouxe os degraus. Então, agora, estão em Veneza. Então, há 2 milhões que vão lá. Em lugar 8. Então, relíquias da cruz são os pregos que foram utilizados para pregar Nosso Senhor na cruz. 1 milhão de pessoas todo ano, em todos os lugares. Em nono lugar, o santo manto de Jesus em Trier, também uma cidade aqui no nosso país. 545 mil peregrinos todo ano. Em décimo lugar, os quatro lugares santos de Aachen. Também isto. Por que eu menciono isso? Eu digo isso com grande dor. Todo o mundo protestante viu, simplesmente aceitou com gratidão os braços abertos de Roma, e vejo então, todas as igrejas filhas retornam no colo da igreja mãe. E assim surge a grande Babilônia, a mãe. Vocês podem ler isso em Apocalipse, no capítulo 17 e 18. E então, vós, meu povo, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. Assim eu vos receberei e vós sereis os meus filhos e filhas. E aqui está escrito, preto no branco, Papa viaja com os muçulmanos e com amigo muçulmano e amigo hebraico, judeu, na Santa Terra. E pela primeira vez na história do Islã, Abbas, por qual motivo que seja, ele reconheceu o Holocausto pela primeira vez na história do Islã. Reconheceu que o Holocausto de fato aconteceu, sobre o qual no dia 28 de abril foi pensado, lembrado. Em todos os lugares, são colocados aqui os pontos para que possa chegar um acordo de paz, assim como está escrito em Daniel 9, versículo 27, como já foi predito lá. E nós vivemos, de fato, no último período de tempo da história da salvação e podemos, de fato, renovadamente agradecer a Deus. Todos os outros artigos aqui, eu sequer lerei, mesmo aqui com grandes letras está escrito, as palavras do Papa são evangélicas e não se podemos compreender o que é dito, o que é escrito, e todo mundo está sendo enganado, e somos gratos, mais uma vez gratos, pelo grande privilégio que nós temos de vivermos, de termos encontrado graça diante de Deus, de crer nas suas palavras, nas suas promessas e saber Deus fechou um pacto conosco na cruz do Gólgota. E nosso Senhor pôde dizer, este é o meu sangue, o sangue do novo pacto. E por favor, aceitem e recebam. Nenhum eleito pode ser enganado. Enganados são somente aqueles que rejeitaram a verdade. A estes Deus envia poderosos erros. Assim está escrito, todos aceitaram e receberam a verdade de Deus, também a recebem revelada. De volta à palavra da introdução, em Mateus 16, 16 até 18, o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não as vencerá. Eles serão contra nós, mas não poderão nos dominar, porque o Senhor já dominou tudo e já venceu tudo. Quando Ele ressuscitou, esta foi trazida então a prova que Ele é o vencedor do Gólgota e que Ele retirou o espinho da morte, venceu a morte e pôde dizer, eu vivo e vocês também vivereis, vós também vivereis. Irmãos e irmãs, quando lemos a expressão eis que venho sem demora, então temos dizer a todos sinceramente, não é suficiente apenas que digamos, sim, o Senhor vem em breve. Você teve as suas experiências de salvação pessoais com Deus? Você vivenciou uma conversão a Cristo? O Espírito de Deus te trouxe, pôde trazer arrependimento? Você derramou lágrimas quando você reconheceu o seu estado diante de Deus e com Paulo, como em Romanos 7, pôde estar em concordância? Eu, homem miserável, quem me redimirá do corpo desta morte? Está escrito da morte desse corpo. Está escrito que o Evangelho tem que ser pregado para que seja feito arrependimento e pessoas venham à fé, à verdadeira fé. Nós não entramos no reino de Deus e falamos boa noite ou bom dia, amado Senhor. Nós temos que ser nascidos no reino de Deus e tudo o que é nascido da carne, isto é carne, e somente o que é nascido do Espírito, isto é Espírito. E como dissemos frequentemente nesse lugar, tão certo quanto a palavra da promessa foi trazida a Maria, e ela falou, eu sou serva do Senhor, assim aconteça como tu dissestes. Quando ela recebeu e aceitou a promessa da palavra, então veio o Espírito Santo sobre ela, e o Filho de Deus foi nascido. Assim é com tudo que aceitaram o perdão dos pecados na fé, que eles aceitam a palavra de Deus dentro de si como semente, para que o Espírito Santo possa vir sobre nós e que a nova vida divina possa ser atuada, que também nós, com corações verdadeiros, possamos dizer, como Paulo, eu fui crucificado com Cristo, assim não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim, a sua vida através de mim. Por favor, compreendam corretamente. Eu quero que todos que ouvem a palavra de Deus nesse tempo creiam e tenham todas essas experiências com Deus, pois assim está escrito. Os que estavam prontos entraram. Não, vejam, eis que venho sem demora, é importante, mas sim, e a sua noiva se preparou. E a ela foi dada de se vestir em linho brilhante. Então, vamos crer de coração que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, e que o santo sangue do novo pacto para a igreja do novo pacto foi derramado, e nós somos a multidão comprada pelo seu sangue. Nesse tempo, nós podemos ser pela graça, podemos ser. O Senhor nos chamou para fora, senão não estaríamos aqui hoje, senão sequer poderíamos crer o que e como a Escritura diz, mas estaríamos pelo largo caminho, como todos outros, com o pensamento, tudo está em ordem. Ao Senhor nosso Deus, seja gratidão por termos as diretas promessas para esse tempo, lhes demos fé e, de fato, podemos vivenciá-las no seu cumprimento. E assim como o Senhor também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 28, ele fala, deixou escrever da igreja, ele colocou os ministérios na igreja, apóstolos e profetas, e o irmão Branham, de fato, em uma pregação, ele mencionou os cinco ministérios pelo nome e descreveu como é evangelista, como é o apóstolo, como esses homens todos que foram dados a ter seus ministérios, como também o seu surgir exterior e tudo, ele descreveu tudo precisamente. Deus, de fato, Ele não somente tem uma mensagem da restauração, mas sim a realidade da restauração tem que estar ligado com a mensagem divina e está ligado com a mensagem divina. Deus não é um Deus da teoria, Deus é um Deus da realidade. E o que Ele prometeu, isto Ele cumpre. E da mesma forma, em Efésios, no capítulo 1, nós podemos ler como o nosso Senhor, em sua tarefa, em sua missão na igreja, no princípio, Ele foi visto. Efésios, capítulo 1, versículo 22, Efésios 1, versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui temos a descrição da igreja. Nosso Senhor, a cabeça e a plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. E nós podemos, pela graça, nesse tempo, ser o corpo do Senhor. Também isto, irmãos e irmãs, repetidamente nós ressaltamos. A salvação, o perdão, aconteceu pelo sangue do Cordeiro. A reconciliação, tudo, tudo que pertence ao passado, Deus, pela graça, como está escrito em Isaías 1, se vossos pecados forem vermelhos como sangue, devem ser alvos como a neve. Esse é um campo. O segundo campo é lavados na água, no banho da água da palavra. Efésios 5, versículo 27. Aqui podemos ler. Isso, irmão Branham, repetidamente, ele ressaltou. Também nosso Senhor disse, santifica-os em tua verdade, a tua palavra é a verdade. Por que ressaltamos nesse lugar a palavra como verdade divina? Por que ressaltamos aqui que nos testemunhos da palavra nada pode ser acrescentado ao testemunho da palavra? Se alguém vem com sete trovões, de fato, esse podemos dizer, por favor, vá pelo teu caminho. É simplesmente maravilhoso, e eu digo repetidamente que Deus nos manteve em consciência boa e um pensamento claro, uma mente clara, nos deu a revelação na profundeza dos nossos corações, e cada revelação de Deus pode ser compreendida pelo entendimento. Cada revelação de Deus é sã. Não há nada insano no que Deus disse e que Deus fez. Tudo faz sentido, tudo tem seu significado e tudo tem seu lugar. E especialmente, como ressaltado, a palavra. O irmão Branham, ele teve que colocar a luz, a palavra à luz do candeeiro, e ressaltou repetidamente, no princípio era a palavra. Então, o texto hebraico é um pouco mais preciso. Em hebraico está escrito Dabar. E a palavra Dabar significa o que fala. No princípio estava aquele, o que disse a palavra, através da boca, tudo foi trazido à existência, nele, através dele, tudo foi criado, o visível e o invisível. Ele disse, e aconteceu. Então, de volta ao princípio, de volta ao nosso Deus, de volta à palavra que estava no princípio. E aqui está escrito no versículo 27 em Efésios 5, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma palavra toda poderosa a nós, a igreja. Também a palavra de Romanos 3, versículo 4. Deus é verdadeiro e cada pessoa é mentirosa. Quem não diz o que Deus diz, mente. Somente a palavra de Deus é a verdade. E nós podemos, de fato, não podemos acrescentar nada à palavra, assim como está escrito. Deus somente é verdadeiro, a sua palavra é verdadeira, o seu agir é verdadeiro, e o que ele iniciou, isto ele também finaliza. Irmãos e irmãs, aqui, hoje e em todo o mundo, o mistério é a fé. A fé. No momento quando Deus falou com Abraão, já estava lá a fé. E está escrito, ele não olhou para si mesmo, para o visível, que ele já tinha 100 anos de idade, e Sara 90, ele olhou para aquele que havia dado a promessa e sabia que ele cuidaria que aquilo, o que ele disse, também se cumpriria. O que é com você? O que é comigo? Nós somos a semente de Abraão, porque cremos como a Escritura diz. E o que a Escritura diz? E Deus, ele cuida que tudo que ele prometeu também se cumpra, porque nós cremos. Nós cremos o que o Senhor disse, e eis que venho sem demora, e nós cremos o que está escrito. Os que estavam prontos entraram para as bodas, e a porta foi fechada. E o melhor está, da melhor forma está em Apocalipse, no capítulo 19, aqui, em detalhe, nos é dito o que Deus fez em nós e para que fomos determinados. Deixe-nos ler esse texto em temor diante da face de Deus, e de fato, de coração, estarmos convictos que o Senhor hoje está falando diretamente conosco através da sua palavra, que você e eu somos pensados aqui, que esta palavra hoje está direcionada a nós. Apocalipse 19, a partir do versículo 5, e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Então, nós podemos louvar ao Senhor, lhe dar a glória. Versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Que júbilo será! E então, em seguida, não somente quando se trata do reinado, mas sim também quando se trata das bodas do Cordeiro. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Vocês sabem que Paulo não utilizou sequer uma vez a palavra noiva. Vocês sabem que o irmão Branham a palavra noiva utilizou acima de 100 vezes, porque de fato agora está acontecendo o chamado para fora da noiva do Cordeiro. Agora, no fim do tempo da graça, Paulo, ele teve a tarefa de escrever tudo para a igreja, para ordenar as coisas na igreja, os anciãos, diáconos, o que homens, o que mulheres, o que todos têm que fazer, como os dons do Espírito encontram a sua atuação e utilização. A mensagem da hora é não somente restauração, mas sim chamado para fora. E a sua noiva se aprontou. E então, por favor, aceitem na fé. Recebam na fé o que está escrito no versículo 8. E foi-lhe dado a noiva, foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Não a tua, não a minha, mas sim a justiça que vem da fé das promessas de Deus. Abraão, ele foi justificado pela fé, porque ele viu aquele que lhe deu a promessa e sabia que ele a cumpriria. E ele foi justificado diante de Deus. No versículo 9, direcionado a todos nós, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Deus é verdadeiro. A sua palavra é verdadeira. E tudo o que ele faz está preenchido de verdade. E nesse tempo, nós podemos vivenciar, assim como está escrito, que não há nenhuma mentira, ou nenhuma mentira tem a sua origem na verdade. Verdade foi e é e permanece verdade. Mentira é a deturpação ou desvio, assim como o inimigo fez com Eva, e acrescentou uma palavra, e então lhe levou ela à queda dentro do pecado. Irmãos e irmãs, a apresentação de todo o conselho de nosso Deus neste tempo é para mim, e eu creio para todos nós, é precioso, se tornou precioso para nós. Saber que Deus chamou a um homem e o enviou e disse a ele, assim como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Uma mensagem de volta ao princípio, de volta à palavra, de volta àquilo que Deus fez no princípio. E nós podemos contar que a igreja se torne lugar da revelação do Deus vivo, que nós, através de um Espírito, seremos batizados a um corpo só, e que esse corpo do Senhor será colocado à disposição da cabeça, e a cabeça então possa definir o que deve acontecer através do corpo. E o que tem que acontecer? Para Deus, todas as coisas são possíveis. E se olhamos para nós mesmos, podemos dizer, sim, como isso acontecerá? Abraão olhou para si, olhou ele às circunstâncias, ou olhou ele à promessa de Deus com a fé, a aceitou, e viveu com a convicção que Deus pode cumprir aquilo que Ele prometeu. Irmãos e irmãs, se aqui está escrito que uma noiva sem mancha ou ruga, em linho fino resplandecente, aparecerá diante do Senhor, o noivo, creia de todo o coração, creia, acontecerá. E como nós dissemos, pelo sangue do Cordeiro, de fato, tudo foi perdoado. Nada mais pode restar, até os pecados, até a incredulidade ou a desobediência, ou aquilo que você pode se lembrar. Deus não se lembra mais disso. Deus não se lembra mais do pecado, porque o sangue foi trazido ao trono da graça, e a lei não pode elevar acusação. Paulo, ele disse isso na carta aos Gálatas muito claramente. O que se refere à lei e à graça, e para que sequer foi dada a lei para nos manter aprisionado até que acontecesse, até que viesse a semente para o qual valia a promessa. Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Um medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. É simplesmente todo poderoso. Vamos ler ainda o versículo 23 e versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Simplesmente pelo fundamento da fé. Então, versículo 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé, que se havia de manifestar. Ainda versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, sim, para que nós, para que pela fé fôssemos justificados. Amados, se lemos todas as coisas e tomamos as coisas pessoalmente, para que a lei? Para que existe uma lei? Quem de vocês já teve alguma coisa a ver com a lei? Eu tenho 80 anos, eu já não soube nada da lei. Por quê? Sim, sim, uma vez tive um protocolo quando fui de Berlim a uma outra cidade, quando dirigi para lá, e com esse protocolo, eu fui à estação de polícia e disse, eu fui por esse caminho pela primeira vez, vocês poderiam me perdoar? Então ele disse, isso eu posso, se você em 3 meses não ouvir mais nada de nós, então não precisa mais pagar o protocolo. E eu também não paguei. Eu só quero dizer, a lei foi dada para que a transgressão, para que possa se pegar o transgressor. Mas se você vive na lei, você vive na graça. Então você não está transgredindo a lei. Então você não tem nada a temer. E então nós somos simplesmente gratos. Não é uma carga que Deus colocou sobre nós, não. Ele deu graça, Ele deixou valer a graça para que nós possamos viver dentro das fronteiras da Sua Palavra. E ninguém transgride a Palavra do Senhor com vontade, com intenção. Vamos lembrar de Hebreus 10. Somente quem intencionalmente peca, quem com intenção peca, a este não será mais perdoado. Mas eu, de fato, conheço somente poucos, ou se não devemos dizer, mas que de fato com intenção, de fato com má intenção, se tornou pecaminoso no corpo do Senhor. Mas isso temos que deixar isso com Deus. São exceções. Geralmente, todos filhos de Deus vivem na graça, não vão farão nada de mal intencionalmente a outro para causar dano. Nenhum filho de Deus fará algo intencionalmente, mas nós permanecemos na graça de nosso Senhor. Vamos resumir. Resumir do que se trata, nós poderíamos ler muitas passagens bíblicas, mas, por favor, vamos lembrar, Deus somente é verdadeiro e cada ser humano um mentiroso. Em cada religião, em todos os lugares, e se não falarmos o que Deus disse, também nós mentimos. Então, que a verdade possa permanecer em nós, que nós possamos sermos santificados na verdade. Também isto mencionamos aqui. Se o ecumenismo utiliza a palavra um Senhor, uma fé, um batismo, e pensam com isso a fórmula trinitária, que sequer uma vez foi mencionada na Bíblia, sequer uma vez houve alguma atuação em uma fórmula trinitária, todos decoram-se da cabeça aos pés com passagens bíblicas e não tem nada em comum com aquilo que a Bíblia de fato quer dizer. Por isso, nós podemos ser novamente gratos por Ele ter tirado a cortina diante de nós, e também o ensinamento da Trindade, que Deus da eternidade em três pessoas já existiu, e que o Pai, em algum tempo na eternidade, então o Filho, o Pai, em algum tempo, fizeram uma terceira pessoa. Quem deve crer em tal estupidez dessa? Deus é um Deus único de eternidade a eternidade, e de diversas formas Ele se revelou. Somente no ano de 386, no concílio de Efésios, o Espírito Santo foi declarado a terceira pessoa da Trindade. Isso temos que imaginar. O que nós, como crentes da Bíblia, temos a ver com um dogma que foi feito no ano de 386, que foi editado ou pregado lá. Nós cremos como a Escritura diz. E somente a palavra de Deus é verdadeira. Mas essas coisas têm que estar sendo ditas na pregação para que as pessoas, de fato, possam ser tiradas da cortina dos corações e também dos olhos. Para que nós vejamos como o povo que foram mal compreendidas, como o povo enganado. E todos pensam estar fazendo o ministério a Deus. Digam a alguém que se coloca para pregação para Lourdes, lá também vão milhões, ou a Fátima em Portugal, milhões vão lá peregrinar. Mas nós adoramos no Espírito e na verdade. E então, também a palavra conhecida do nosso Senhor, em Mateus 15, em vão me adoram, porque se tornaram fizeram estatutos de homens como sua lei, confirmado em Marcos 7, versículos 7 e 8. Em vão é toda a sua oração, adoração, todo o seu agir, porque tomaram para si estatutos humanos por lei. Vocês compreendem? Eles entenderam de colocar a palavra de Deus fora de ação e utilizam suas próprias palavras para pregação. Também temos que dizer repetidamente: Deus nos abriu os olhos, Deus nos deu graça para que não caiamos na enganação, mas sim tenhamos a plena luz da revelação de Deus diante da face de Jesus Cristo, que podemos ver isso. E com frequentemente já mencionamos aqui, eternamente, na eternidade, Deus estava como Espírito consigo mesmo. No princípio do tempo, Ele saiu da eternidade. Ele surgiu da eternidade e se revelou em forma visível como Senhor. E no Jardim do Éden, Ele caminhou e criou Adão à sua imagem. E o mesmo que criou Adão à sua imagem esteve pendurado na cruz. No seu estado de ser humano, Ele se tornou mortal para nós que éramos mortais, nos trazer, nos levar de volta à eternidade, a imortalidade. E para que ser mencionado ainda, eu já disse isso uma vez aqui, quando o último Papa foi eleito e os governantes, então um dos soberanos do Estado perguntou: como você se sente desde que recebeu a infalibilidade, como você se sente desde que você recebeu a infalibilidade? E na fotografia se viu o Papa alemão muito perto. E eu pensei, seria bom se a mesma pessoa, estava na língua alemã, tivesse perguntado como você se sente desde que você perdeu a infalibilidade. Irmãos e irmãs, não podemos pensar, de fato não podemos pensar, que todo mundo está sendo enganado. Isto com essa aparente santidade, religiosidade, e com corações gratos podemos dizer que Deus, de fato, no dia da salvação, nos ajudou. Somente um Deus único, imortal e eterno se revelou. E nosso Senhor é a direta revelação do Deus invisível em forma visível em todo o Velho Testamento. E por isso ele pôde dizer, antes de haver Adão, eu sou. Senhor, ele já foi em todo o Velho Testamento. Servo ele se tornou. Louvado seja o seu maravilhoso e glorioso nome. Aconteceu tudo por nossa causa. No princípio, era a palavra, e a palavra se tornou carne e morou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do Filho nascido, cheio de graça, cheio de verdade. Eu, aqui na quarta-feira à noite, eu disse, no Evangelho de João está escrito 22 vezes a expressão que me enviou, 22 vezes que me enviou. Mas não houve conversa no céu. Todos os profetas foram nascidos na terra. Todos os profetas foram enviados. João foi um homem enviado por Deus. Assim vemos aonde o envio tomou seu começo, quando nosso Senhor e Redentor foi batizado e o Espírito desceu e a confirmação aconteceu. Este é meu Filho amado. Nesse momento, aconteceu, começou o envio, aquele que me enviou está comigo. Eu vos digo, o ordenamento das palavras do nosso Deus é tão importante. Vamos falar mais uma vez. Há uma conversa nos céus onde, entre pai e filho, onde tivesse falado com um com o outro, onde o pai tivesse dito, meu amado filho, agora é tempo que você desça. Não, e mais uma vez não. Simplesmente maravilhoso. Assim como Deus se revelou no Velho Testamento como Senhor, até como rei de Salém, como Melquisedeque, ele veio a Abraão e festejou a ceia com ele. Visitou Abraão em Gênesis 18, se sentou, deixou-se lavar os pés e tomou a ceia. No Velho Testamento, ele foi o Senhor, se revelou de diversas formas, na coluna de fogo, como anjo do pacto, como Melquisedeque, como rei ele era. E por isso está escrito, pois a vós foi nascido Cristo, Senhor, na cidade de Davi, em João 18, eu vim ao mundo e nasci no mundo para dar testemunho da verdade, simplesmente para ordenar tudo biblicamente. E quando vier o aperfeiçoamento dos filhos e filhas de Deus, então o termo filho terá encontrado seu cumprimento. Então se cumpre 1 Coríntios 15, capítulo 15, até o último versículo. Então, será então Deus tudo em tudo, e nós, como filhos e filhos e filhas de Deus, em toda a eternidade, estaremos com Ele. Vamos também isto, mais uma vez, irmãos e irmãs, quão gracioso Deus foi conosco, para que nós pudéssemos o reconhecer no seu atuar, no seu plano de salvação, pudéssemos compreendê-lo, segui-lo. E eu digo isso mais uma vez, no ouvir dos sete selos, o meu coração jubilou e se alegrou e se regozijou. Irmão Branham disse de fato, quando lhe foi revelado o que ele tinha a dizer naquela noite, seja em toda a manhã, ou toda pela tarde, ou dentro, na hora do meio-dia, em cada dia ele podia dizer precisamente que a nuvem sobrenatural havia descido e o Senhor havia revelado a ele o que ele teria que dizer nessa noite sobre o primeiro, segundo, terceiro e sobre os selos. Meu coração se regozijou e se alegrou. Eu anotei o tempo. Foram precisamente 17 horas e 37 minutos. Tudo o que foi dito nos sete selos, eu sublinhei e mais uma vez sublinhei. Com coração grato, eu ouvi. E, de fato, trouxe a honra e a glória ao Senhor que Ele, no nosso tempo, se inclinou de tal forma, na mesma coluna de nuvem e de fogo, como no Velho Testamento, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para iluminar o nosso caminho no qual devemos caminhar. E nós podemos caminhar passos firmes na fé. Deus enviou o seu mensageiro e a sua mensagem, e eu também ressaltei isso aqui repetidamente, não o mensageiro cumpre, mas sim a mensagem cumpre em nós aquilo para o qual Deus a enviou. Então não precisamos de nenhum lugar onde temos que peregrinar, não. Nós temos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, nós cremos e nos foi revelada. E podemos, nesse tempo, podemos vivenciar a parte da história da salvação que está determinada para nós. Quem pode compreender isso? Quem pode compreender isso? Que sobre a terra, a igreja do Deus vivo existe, onde sequer uma lei de homem, nenhuma doutrina humana, onde somente aquilo que Deus disse e aquilo que foi escrito vale. E assim cremos de coração, como a Escritura o disse. E nos encontramos, de fato, sempre ou repetidamente na palavra de Deus. Assim, Deus é verdadeiro. Cada ser humano é mentiroso, todos que acrescentam algo, que tiram algo, e deixe-me também dizer isso mais uma vez. Na igreja, que mesma é fundamento e coluna da verdade, não há engano, somente a verdade de Deus. E tudo mais que acontece à direita e à esquerda, não é mais mensagem original de Deus, não é mais palavra original, são interpretações que à direita e à esquerda acontecem. No caminho de Deus, somente existe uma única direção de fé, e esta está na palavra de Deus, e é confirmada pela palavra de Deus. Então, na mensagem divina, não há diversas direções. Estas existem fora da mensagem divina. Então acontece que as pessoas e os grupos, de fato, seguem um filósofo que tem seus pensamentos sobre aquilo que o irmão Branham disse, sim, e que a pessoa acha que tem que passar adiante esses pensamentos e sem voltar à Santa Escritura. Esta é a graça que Deus nos deu. Em tudo e com tudo, voltar à palavra de Deus e encontrar isso confirmado lá. E então, estamos no fundamento original dos apóstolos e profetas, fundamentados, fomos trazidos para lá. Por favor, não esqueçam o que dissemos no começo, não vale a pena somente falar sobre isso, o que o nosso Senhor disse. Vejam, eu venho sem demora. A pergunta é: estamos preparados? Estamos prontos? A pergunta é: de fato, estamos nos preparando para o retorno de Jesus Cristo? Pois assim está escrito: os que estavam preparados entraram. Também isso nós falamos em toda brevidade, mas com toda clareza, mais uma vez. Todos que ainda não fizeram sua experiência de salvação com o Senhor, todos os jovens, todos que são novos, por favor, aceitem na fé. Jesus Cristo é o Cordeiro, foi o Cordeiro de Deus que carregou os pecados do mundo. Não há nenhuma igreja onde haja perdão, somente em Jesus Cristo, nosso Senhor, há perdão, reconciliação, graça e salvação. Também hoje à noite, nós podemos vivenciar o Senhor, e nós que já temos algumas experiências com o Senhor, Ele colocou um anseio, um desejo dentro de nós, mais do Senhor. Não é verdade? Sim, sempre mais. Deus nos abençoe. Ele abençoe a todos que estão ouvindo, que estão vendo. Eu sou grato a Deus por Ele ter uma igreja sobre a terra, fundamento e coluna da verdade, por Ele ter uma igreja noiva sobre a terra que está sendo chamada para fora, para que esteja preparada no retorno do noivo. Sim, e eis que venho sem demora. Então está escrito, e o Espírito e a noiva disseram: vem. Então, temos que chegar a esse ponto, que o Espírito, através da noiva, diga, possa dizer: vem, não somente venha em breve, mas sim, vem, Senhor Jesus. E eu vos digo, nós em breve vivenciaremos isso. Eu espero a consumação da igreja noiva no nosso tempo, especialmente a todos que têm parte na tradução. Deus vos abençoe. Ele dê a todos a compreensão correta da Escritura. E se fosse perguntado a todos nesse salão, em cada língua, vocês compreenderam tudo corretamente? Então podemos todos, em uma voz, dizer: sim, sim, Senhor, nós compreendemos tudo o que você disse em tua palavra corretamente. A Ele, ao fiel Deus, seja a honra e o louvor por aquilo que Ele já fez e ainda fará pela graça. Aleluia. Amém. Amém. Vamos nos levantar e em oração silenciosa permanecer. Eu não sei se o nosso irmão Jean-Claude, se quiserem cantar um hino, venham para a frente. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, nós provamos na presença de Deus. Eu digo mais uma vez, todos ainda não experimentaram pessoalmente a graça de Deus. Esta é a noite, esse é o tempo, o Senhor chama: vinde a mim todos, estão cansados e carregados, eu vos darei descanso para vossas almas. Sim, vamos ouvir em francês, sim.
Aleluia. 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 Aleluia.
Amém. Sim. Em uma estrofe foi: Jesus retornará. Jesus retornará. Simplesmente bonito. Quando viremos um hino na língua russa? Nós estamos aqui reunidos internacionalmente. Quando um na língua espanhola, simplesmente agradável. Que estamos aqui reunidos internacionalmente, podemos ser reunidos internacionalmente, e nós agradecemos de fato a todos os irmãos e todas as irmãs nas diversas línguas que têm paciência conosco e que simplesmente ouvem e de coração recebem tudo e de fato aceitam assim como nos foi dado por Deus, para que de todos os povos e línguas nos reunimos, nos podemos reunir. Qual graça! E nós podemos comprar o tempo. Vamos agora inclinar as nossas cabeças. Se as nossas irmãs têm um cântico em seus corações, venham para a frente e cantem. Então oraremos por todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor. Por todos. Aceitam, recebam por todos que têm problemas, que têm desejo de oração, onde vocês ainda não sabem mais como ir para frente ou para trás, vocês não sabem como continuará. Nosso Senhor está presente hoje aqui para vos dar a certeza em vosso coração, pois Ele nos guia e Ele vos guia. Ele deu a promessa. Vejam, eu estarei convosco todos os dias até os confins da terra. E Ele mantém a sua palavra. E também confia os teus caminhos ao Senhor e espere nele. Ele fará tudo bem. Também a palavra, todas as vossas preocupações jogai sobre o Senhor, porque Ele cuida de vós. Também a palavra, aqueles que amam a Deus, todas as coisas servem para o bem. Por favor, lembrem-se das palavras do Senhor na situação onde vocês se encontrem e estejam na fé e na confiança de serem refortificados e não sereis desapontados. Vocês receberão a confirmação da palavra. Segundo a nossa firme fé, acontecerá. A Ele, ao Senhor, seja toda a glória. Aleluia.
Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort unserer Stern, o wir finden da Dunkel und Grauen, denn er lenkt jeden Schritt, seine Gnade geht mit, bei uns allen die Folgen und Trauen. Folgen und Traum wird zum Siegen und Schaum. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und Traum. Uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfasst. Auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Folgen und Traum wird zum Siegen und Schaum. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Eins wird er offenbar, seiner wartenden Schar, die den König in Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja, das Reich und die Kron gibt er denen, die folgen und trauen. Folgen und trauen wird zum Siegen und Schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Folgen und Traum wird zum Siegen und Schaum. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und Traum.
Und wir sagen, e nós falamos amém. Irmãos e irmãs, sejam sinceros. Quem de nós pode compreender que nós temos a maior promessa que Deus o Senhor nas sete cartas às igrejas Ele deu? Ouçam Apocalipse capítulo 3, versículo 21, Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E em seguida estão as palavras: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós, os mais indignos, os que têm mais falhas e erros que existem sobre a terra, encontramos graça diante de Deus e reconhecemos que nosso Senhor, Ele carregou a coroa de espinhos, veio a nós, e que nós carregaremos a coroa da vida, e com Ele sentaremos no seu trono. No céu está o trono do Pai, aqui sobre a terra é o seu trono. Ele reinará por 1000 anos, e nós, como reis, reinaremos com Ele. O reinado não será nos céus, será aqui na terra. Oh, aleluia! Graças seja a Deus, graças seja a Deus por sua santa e maravilhosa palavra. Nós inclinamos ainda nossas cabeças. Quantos aqui querem ser incluídos na oração diante do trono da graça? Elevem brevemente as mãos. Em todos os lugares, amado irmão Schmidt, vem aqui, ore conosco, e todos nós oraremos juntos. Pai Celestial, nós te falamos obrigado e te adoramos por tua grande graça, ó grande Deus, tu que te revelastes em Cristo Jesus, nosso Senhor. E além de ti não havia outro, além de ti não existe outro e jamais haverá outro. A ti somente cabe a honra, a glória, o louvor e a gratidão. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por tua santa palavra, pela revelação da tua palavra, pela mensagem que antevém a tua vinda. Graças seja a ti por isso. Nós pedimos, Senhor Jesus Cristo, deixa a tua palavra alcançar a todos que devem sair para fora. Nesse tempo, Senhor Jesus, obrigado a ti, mas te pedimos também a todos que elevaram suas mãos e com seus pedidos, todos os seus pedidos trazemos juntos a ti. E te agradecemos porque tu ajudaste a todos que vieram a ti, todos que clamaram a ti. Tu respondeste e os curaste, os tocaste, Senhor Jesus. Também toca a nós, no nosso meio e em todos os lugares, Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Me faltam as palavras para expressar por a grande coisa, as grandes coisas que fizesse em nós, que fizesse em mim. Ó grande Deus, obrigado seja a ti por tua santa palavra. Graças seja a ti pela oportunidade que temos de nos reunir. Graças seja a ti, Senhor, porque não vamos a algum lugar, mas sim vamos a ti, o Deus vivo. Graça e honra seja o teu santo nome. Tem misericórdia de nós. Amém. Vamos cantar na fé. Somente crê, somente crê. Amém. Que também as últimas palavras possam ter ido aos nossos corações. Quem vencer? Quem vencer? O nosso Senhor venceu e nós podemos vencer. E com Ele, nós partiremos o reinado. Primeiro as bodas e então o reinado. Tudo Deus ordenou maravilhosamente e podemos, estaremos lá. E a quem vale o versículo 23, então diremos amém, juntamente aqui está escrito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós ouvimos, nós cremos e somos gratos. Está o irmão Yuri Kebernik aqui. Ele poderia agradecer ao Senhor aqui na língua russa. Sim. Venha para frente, amado irmão. Deus os abençoe. E todos nós oraremos juntos. Todos oraremos juntos e agradecemos. Também Deus abriu as portas para o Oriente. Ele abriu tudo. Aleluia. Aleluia.
O великий Бог, Господь Вседержитель,
Grande Deus, mantenedor do universo, tu és Alfa e Omega, tu és o Cordeiro de Deus, tu és da tribo de Judá.
E во всём, Господь наш.
Du bist in allem unser Gott, unser Herr.
Tu és em tudo, nosso Deus, nosso Senhor.
Мы благодарим тебя от всего сердца.
Tu és nosso Redentor, nós te agradecemos de todo coração. Por aquilo que tu destes nesse tempo para nós, o tempo que vivemos. Não vivemos no tempo de Lutero, mas sim no nosso tempo. Aquilo que tu nos deste hoje, nós não merecemos, Senhor. Quem somos nós? Tu nos dá a vitória. E nós vencemos porque tu venceste. Tu nos dás a vitória. Estamos contigo no trono. A ti seja gratidão. Senhor, nos dê de acordo com o nosso anseio. Ouça todos os nossos problemas, nossos pedidos. Eu te pedimos isso, grande Deus. Abençoe a igreja. Que possamos estar prontos e preparados quando tu voltares. Eu te agradeço pela palavra que nos deste hoje, Senhor. Senhor, ouça-nos a todos, ouça a mim a todos, e te peço o nome de Jesus Cristo. Amém.
Aleluia, 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 aleluia.
Em breve, ainda, na verdade, gostaríamos de continuar cantando. Lá haverá a multidão incontável. Aleluia. Irmãos e irmãs, estamos de fato cientes que somos agora a igreja do Deus vivo, que somos a noiva do Cordeiro, que agora ouvimos o último chamado e que nós cremos, podemos crer a Ele, ao nosso Deus, seja a honra. Eu vejo aqui é um anúncio ainda. O irmão Harry Schmidt deveria dar aqui. Quem quer ler aqui? Aqui está escrito. Isso deveria ser dito no começo da reunião, no fim. Aqui está escrito: pedimos todos os irmãos que tomarão parte na viagem a Israel, que após o culto fiquem ainda e venham para a frente. Então, todos venham, então, após o culto, para frente, receberão a passagem e sem a qual não poderão viajar. Então, pedimos a todos os irmãos que tomarão parte na viagem a Israel, que após o culto venham, após o culto, fiquem e venham para a frente. Vamos cantar ainda louvor.
Amém. Amém.